Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje, meus caros ouvintes, teremos um podcast raiz, um podcast solo. Novamente estou eu aqui sozinho para gravar, como para quem é um ouvinte mais antigo, né? Sabe que esse podcast começou apenas comigo. E depois que a minha equipe maravilhosa entrou, esse podcast teve um salto de qualidade. Porém, por motivos de agenda, estou gravando sozinho hoje e fazendo um podcast clássico sobre algum autor ou alguma obra. Nesse caso, vamos falar um pouco dos dois hoje, que nós vamos falar sobre o livro Nós, de Yevgeny Zamiatin, o russo, a primeira grande distopia da literatura, a distopia que inspirou 1984 e Admirável Mundo Novo, principalmente Admirável Mundo Novo. Fique então com um episódio logo após os nossos recadinhos. Então, pessoal, estamos aqui na área de recadinhos do Viva Sci-Fi para comentar para vocês de lembrarem de nos seguir nas redes sociais. Você segue a gente lá no Instagram e no Twitter, você encontra como @vivasci-fi, tudo minúsculo. Estamos com nossos projetinhos para criar um pouco mais de conteúdo para vocês lá. Você já deve ter ouvido isso nos outros recadinhos, mas para quem é ouvinte novo, que está ouvindo aqui pela primeira vez devido ao tema do podcast, chegou aqui por causa do Zamiatin, a gente está com o projeto de fazer mais conteúdos, publicações de resenha, publicações de resenhas de filmes também, livros e filmes, mais algumas publicações no Twitter com algumas curiosidades e algumas datas importantes na ficção científica, né? Então sigam a gente lá que em breve teremos muito mais conteúdo, essa equipe só cresce e vai ter bastante coisa legal para vocês nas redes sociais. Lembrando que em julho vai sair o nosso Apoia-se, que já está criando corpo, então a gente sabe que no momento pandêmico é muito difícil, né, de estar pedindo dinheiro para algum projeto de podcast, porém quem puder ajudar, quem estiver disposto a ajudar esse projeto, né, porque ele sai caro, ele é caro, nós precisamos de investimento, precisamos de equipamento, temos um editor, então tudo isso custa dinheiro. E agora, com vocês devem ter visto no última semana, agora ainda durante essa semana, né, na quarta-feira, saiu um episódio sobre literatura, né, com a Paula Feb, né, escritora e psicanalista Paula Feb, sobre literatura transgressiva. Então esse projeto dá para sair quinzenalmente, ou até talvez mais pra frente tenha programas na quarta e na sexta. Então vão ser mais episódios, vão ser mais edição, vai sair mais caro também. Então quem puder ajudar seria de grande valia para nós. O nosso apoio sai em julho, que é quando nós completamos um ano de podcast. Então, o que a gente já criou são algumas categorias, a princípio três, talvez possa se virar em duas, né? Então, para quem apoiar com X valor, a gente não define os valores ainda, vai poder participar de um grupo de ouvintes, né, com a gente do podcast. Uma outra categoria seria para participar de gravações também, como ouvinte, né? Então, para ouvir a gente falando um monte de besteira, né? Vocês ouvem tudo editado, né? A nossa conversa direto. Então, aqui a gente abriria, né, a gravação antes para os ouvintes, para a gente conversar, para a gente bater um papo antes da gravação, vocês ouvirem a gravação ao vivo antes de sair nos feeds, né? E acho que seria uma questão bem legal, vários podcasts fazem isso também. E aí teria uma terceira categoria, que é uma participação além desses grupos, além do grupo com os ouvintes, além de participar das gravações, participaria também de sorteio de livros de ficção científica, né? Então aí o valor vai ser um valor um pouquinho mais alto, mas assim, a princípio os valores não passariam de R$20, mas talvez até menos, a gente está estudando os valores ainda, mas fiquem de olho que em julho vai sair o nosso Apoia-se, então não percam, ouçam nossos recadinhos para ficarem sempre atentos às novidades. E o recadinho final de sempre, o sebo virtual da nossa amiga Gabriele, Insólito Livros, no Shopee, continua com diversas, todo dia a Gabi recebe muita coisa, ficção científica, literatura em geral, revistas, então dê uma passadinha no sebo da Gabi, o link tá aí na descrição do podcast. E era isso, pessoal, vamos para o episódio de hoje e até a semana que vem. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Nós, essa obra tão polêmica na famosa União Soviética. O Nós é escrito pelo Zamiatin, né? O Zamiatin é um escritor, ele é russo, né? Ele nasceu em 1884. Ele é formado em engenharia, mas ele acaba se tornando um escritor de ficção, né? Mais com uma questão assim de passatempo mesmo, não era algo que ele imaginasse que fosse tomar a proporção que tomou, principalmente fora da União Soviética depois que ele faz um autoexílio, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. O Zamiatin foi autor de diversos contos, de peças de teatro, escreveu muitos romances também, e ele trabalhou ainda na Rússia, né, como editor de traduções de alguns autores para o russo, autores como Jack London e o H.G. Wells, né. E a gente vai falar aqui, né, da obra mais famosa dele, que é o Nós, né, essa distopia tão famosa, talvez a primeira grande distopia da literatura, né, que foi o que acaba por causar uma perseguição, né, ao Zamiatin, né. O livro, ele é publicado na Rússia só muito depois, lá pelos anos 60. Ele é publicado primeiro em tcheco, se não me engano, em 1923, 24, por aí, e ele acaba tendo uma tradução russa só muito pra frente depois, né. Por algumas questões ele escreve durante o período do Stalin, né, na União Soviética. Então, houve perseguição ao Zamiatin, perseguição talvez uma palavra muito forte, vocês sabem os ideais desse podcast, mas houve sim uma censura das obras do Zamiatin. Ele até comenta depois, na edição da editora Aleph, que foi a que eu li e a que eu tenho aqui em mãos para me ajudar a fazer esse podcast, tem no final uma carta do Zamiatin para o Stalin, né, onde ele pede o exílio, né, para Paris, na França. E vai ter uma parte que eu vou ler depois, um trecho dessa carta, né, porque é bem interessante as questões que o Zamiatin coloca. E até o puxa-saquismo dele pro Stalin, para o Stalin deixar ele sair, né? Tem até como bom escritor dramático que é Zamiatin, ele comenta que para um escritor não existe morte maior do que a morte na literatura, né? Então ele preferia a morte do que parar de ser publicado no seu país, né? Mas enfim, ele acaba, Stalin permite, né, essa saída do Zamiatin para a França. E ele fala um pouco disso na carta, né? Essa edição da Aleph também é muito boa, que ela tem um pós-fácio, né? Um texto depois de crítica do George Orwell, que claramente se inspira muito, né, no Zamiatin para fazer o 1984. Ele mesmo fala um pouco disso, ele fala também da como o Nós inspirou também o Admirável Mundo Novo, principalmente o Admirável Mundo Novo. Quando eu tava lendo o Nós, eu pensei, isso é Admirável Mundo Novo total, tudo do Admirável Mundo Novo tá em Nós antes, sabe? Claro que isso não é desmerecer a obra do Aldous Huxley, eu até prefiro, eu acho que eu gostei mais do Admirável Mundo Novo que o Nós tem algumas coisinhas que eu não gostei muito, mas talvez por uma questão narrativa. Entrando um pouco na história, então, né, do livro em si, o Nós, ele conta, né, uma história de uma sociedade que vai ficar muito claro que é a visão do Zamiatin sobre a União Soviética. E conta a história, né, então, desse... As pessoas, elas vivem numa sociedade homogênea, né? São todos... É como se fosse todos uma única classe, onde eles não têm nada a esconder, onde eles vivem pro trabalho, né? Então, eles fazem esse trabalho quase que comunitário, digamos, né? E o nosso personagem principal é o D-503. As pessoas, né, no livro, elas não têm um nome, né, elas são esses números, né? Tem D-503, mais pra frente vai ter a I-330, né, que são os personagens principais dessa história, né? E o D-503 é aquele clássico personagem de distopia que a gente já falou aqui em alguns outros episódios, né? O questionador da ordem social, o questionador do status quo, né? Então ele é escrito como um diário, né? Ele é um diário do D-503 falando das suas questões sobre a sociedade. E aí vem a questão que é muito inteligente do Zamiatin a maneira como ele coloca esse diário, porque nessa sociedade, não, como eu comentei, ninguém tem nada a esconder. Por que eu falei isso, né? Existem as casas onde eles moram, elas são casas de vidro, elas têm paredes de vidro, né? Então, aquela coisa, a gente teve a revolução, agora nós somos uma ordem estabelecida dessa maneira, ninguém tem nada a esconder, somos defensores da revolução, então a gente não precisa ter paredes em nossas casas, são todas casas de vidro. Porém, existem uma ou duas horas, eu não vou me lembrar agora exatamente, eu li o livro há umas semanas, em que são as horas particulares, né? E tem até isso um pouco no Admirável Mundo Novo, né? Com as horas de recreação, de diversão, né? Que as pessoas têm no Admirável Mundo Novo. Aqui no Nós, são horas particulares, né? Então, tem essas 1 ou 2 horas onde tu pode fazer qualquer outra coisa. E se tu tá na tua casa, é baixado como se fossem umas cortinas, umas paredes nessas casas de vidro, né? Nas paredes de vidro. E você pode fazer o que você quiser nesse momento. Tem até uma questão que muitas dessas pessoas, elas acabam fazendo sexo. E tem essa questão do... É tudo muito burocrático, né? Vem essa questão da burocracia, né? Do período do Stalin, né? Que é muito comentado. E pra te fazer sexo com alguém, tu tem que preencher um requerimento, né? E então, é pra vocês irem na casa um do outro, para o governo, né, dessa sociedade saber o que vocês vão fazer, e depois que termina, tu assina lá o canhotinho do requerimento e entrega e diz que acabou, né. Enfim, mas o nosso personagem aqui, né, o D-503, ele tem um diário, ele escreve esse diário, né, o livro, como eu comentei, ele é todo um diário, e uma questão que se atrapalha no início, até tu pegar essas questões das horas particulares, é que os capítulos, eles terminam abruptamente. Então, tu tá lendo o livro e, de repente, ele termina o pensamento no meio da frase, porque acabou as horas particulares. E isso eu achei muito interessante, quase uma quebra aí de quarta parede, né? Até tu perceber como que tá rolando, né, essa questão da narrativa do livro, né? Então, ele é um diário, algumas partes ele vai comentar, talvez, que é quando começa a surgir a grande história do livro, que é quando ele conhece a I-330. Né? Então, o D-503 é um homem e a I-330 é uma mulher, e ele acaba se apaixonando por ela, ele vê nela uma diferença que ele não via em outras pessoas. Né? O clássico também. Isso aqui me lembrou muito, a relação deles lembra muito a relação do Winston e da Julia, no 1984. Então, é mais um aí, né, das obras aí do Huxley e do Orwell inspirado aí no Nós, né, a questão do casal, o 530 e a I-330, e é quando ele começa a questionar algumas coisas. A I-330, ela é diferente, ela age diferente, né, de todas as outras pessoas da sociedade, e isso é algo que o D-503 acaba achando, digamos, fascinante, né, igual Winston e Julia. Julia é bem diferente, em 1984, ela não segue algumas ordens, ela faz algumas coisas a bel prazer dela, né? E o Winston acaba achando isso fascinante nela. E aqui no Nós não é diferente. E ele começa a escrever no diário algumas impressões que ele vai tendo de toda a sociedade a partir desses questionamentos que a I-330 coloca pra ele, né? Não que ela coloque intrinsecamente pra ele esses pensamentos, mas ele acaba chegando a algumas conclusões. E aí uma das principais, acho, características é... Como, tem uma parte muito legal do livro que ele está escrevendo sobre como a aparência das pessoas, ela na verdade é diferente, né? Apesar de ser uma sociedade igualitária, onde todos são iguais, uma coisa que ele nota muito são as diferenças físicas, né? Ele comenta dos dedos dele terem pelos, de outras pessoas terem um pouco mais de pelos nas mãos, algumas outras pessoas são feias, né? Dá a entender também essa questão estética dele, que ele espera que logo o governo mude isso também, né? Então, ele é um funcionário exemplar do governo, né? Até certo ponto do livro. E ele fica com esses questionamentos, espera que o governo faça com que as pessoas sejam realmente mais iguais na aparência também, né? Então, tu começa a ter uma discussão muito legal sobre da questão de individualidade, sobre liberdade até, né, que é o que grandes distopias, pelo menos as grandes distopias que estouraram no mundo inteiro colocam, né. E é isso que vai fazer com que o Zamiatin comece a ter uma perseguição pelo governo da União Soviética, mais precisamente do Stalin, né, porque nos primeiros anos da Revolução o Zamiatin é a favor. Ele chega a fazer parte da famosa da Casa das Artes, né, que foi criada pelo Gorky, né, pelo escritor, pelo Gorky. Então, a Casa das Artes do Proletário, se não me engano, é uma coisa assim, o nome é algo bem interessante, que foi criado pelo Gorky. E o Zamiatin chegou a fazer parte, e ele escreve até algumas peças, alguns textos a favor da Revolução, logo nos 3 primeiros anos, ele fala um pouco isso na carta também, né. Mas ele acaba, né, depois sofrendo essa perseguição, e ele acaba pedindo exílio, né? E um dos questionamentos que vai chegando mais pro final do livro, eu não vou chegar mais nessa conclusão do final do livro, porque o final do livro é muito bom. O final é assim, eu acho que Ele é um daqueles livros, como a gente comentou no episódio sobre o Neuromancer, né? Que ele, às vezes, ele tem seus altos e baixos, como qualquer obra de literatura. Dificilmente uma obra vai ser perfeita do início ao fim, né? Mas o Nós, ele torna, né? Um pouco diferente essa leitura por ele ser todo em diário e por essas questões que ele não, nem sempre no final do capítulo é quando ele corta, né, o pensamento. Às vezes no meio do capítulo também ele dá umas cortadas, ele se questiona, ele muda o pensamento dele, né, mas ele não acaba escrevendo, então ele tá escrevendo para e começa de novo no meio do capítulo também. Então às vezes acaba ficando um pouco maçante, um pouco chato para quem não curte esse estilo de narrativa, né. Mas eu acho que tem uma parte muito legal que é quando, mais pro final, onde ele começa a ter um questionamento, porque tu tem um benfeitor, assim como em 1984 tu tem o Grande Irmão, no Admirável Mundo Novo, tu tem, né, é mais uma questão de sociedade, né, mas tu tem também as cabeças dessa sociedade, mas acredito que o 1984 é a ideia de um Grande Irmão, ela é bem pegada aqui do Nós. Onde tu tem o benfeitor, né, que também ele é, digamos, o grande nome dessa sociedade, que é uma figura total do Stalin, né. Então, tu tem o um encontro do D-503 como benfeitor, é algo que eu imaginei que não fosse acontecer, mas ele acontece, e eu não vou dizer o que acontece nesse encontro, mas tem uma fala muito interessante, que sobre esses questionamentos do D-503, que ele está caracterizando o nascimento de uma alma. Então, esses questionamentos dele sobre a sociedade, sobre as aparências, sobre as questões de liberdade, que ele acaba se questionando, o benfeitor comenta sobre ele estar desenvolvendo uma alma. E aí, o desenrolar dessa conversa, eu não vou contar porque vocês têm que ler o livro, porque realmente o final é muito bom. A parte final do livro, os últimos capítulos são excelentes em questões filosóficas, em questões literárias. O Zamiatin vai muito bem, realmente, né? Nessas características finais do livro, que é para mim o grande momento, né, da história, porque realmente no início ele é meio enrolado, tu não pega algumas coisas, ele é quase usando o termo aqui que o pessoal, a gente não gosta muito, né, que é um hard sci-fi. Então ele acaba no início sendo bem pesado, falando o D-503, ele é um engenheiro, né, ele tá ajudando na construção de uma nave espacial super complexa. Então tem alguns dados sobre essa construção da nave e como é esse diário é meio solto, meio jogado assim em alguns dias, assim, ele não tem uma cronologia muito correta. Ele vai jogando essas questões da nave às vezes muito misturado com a história dos questionamentos dele, acaba ficando um pouco maçante, mas realmente o livro, ele é muito bom, gostei. Impossível não ver Admirável Mundo Novo nesse livro, impossível, é muito igual. Eu não vou dizer que é um plágio, Huxley plagiando Zamiatin, olha só o nível, né, da galera, mas o Admirável Mundo, tudo que tem Admirável Mundo Novo tá no Nós. Vai ser diferente, como comentei. O Admirável Mundo Novo, eu acho melhor, eu achei melhor, né? Mas o personagem principal é parecido, a história é parecida, a sociedade é parecida, as questões filosóficas são muito parecidas, assim como 1984 também é muito parecido, porém mais a questão de criação de personagens. Winston e Julia são iguais D-503 e I-330. E isso é muito legal, até no pós-fácil, na verdade, ali do Orwell, na crítica, né? Ele não foi feito, né, pro livro, né? Ele foi só colocado nessa edição da Aleph, que é muito bonita, inclusive. Caiu o dinheirinho aí do patrocínio da Aleph, mentira, mentira. Mas nessa resenha que o Orwell faz, ele comenta muito de como realmente é muito parecido Admirável Mundo Novo com o Nós, e até dá para notar, assim, na escrita do Orwell, uma certa crítica, né? Colocando de como foi feito, talvez, muito descaradamente essa crítica, né? E eu concordo. Vou concordar com o George Orwell depois de falar mal dele em alguns episódios. Mas, realmente, eu ficava impressionado de como o Admirável Mundo Novo é muito parecido com o Zamiatin, com o Nós. Mas isso não tira o brilho da obra do Admirável Mundo Novo de jeito nenhum. O Admirável Mundo Novo tem os seus momentos muito mais, acho que mais, de mais genialidade, talvez, do que o Nós, assim. Mas aí também vai entrar a questão de escolas literárias, né? A escola da Rússia para a Inglaterra é bem diferente. Tem a questão uma questão que é muito focada, né, nessas obras do de ficção científica, né, que é mais pro leste europeu ali, que é a questão de questões mais pessoais, mais íntimas, né, mais de sofrimento, de angústia, tão aqui também no nós, não tão explícitas como em grandes obras de grandes escritores russos, né, como Dostoiévski, Tolstói, Turgenev, né, que pegam essa questão muito mais a fundo, mas porque eles fazem uma literatura que não é ficção científica, mas tá aqui também, tu nota angústia, tu nota grandes questionamentos filosóficos, que é uma característica, né, da literatura russa. Voltando, então, eu falei um pouquinho da obra, eu vou comentar um pouco mais sobre a questão do Zamiatin, sobre a questão dele ter pedido esse exílio ao Stalin por suas obras serem todas proibidas na União Soviética. Elas foram retiradas do mercado, elas foram paradas de serem publicadas e tudo isso com o Zamiatin na União Soviética, né? Por isso que ele pede esse exílio. E eu vou ler agora um trecho dessa carta que o Zamiatin envia ao Stalin, né? Para vocês entenderem algumas coisas, como era visto pelo Zamiatin essa questão da sua censura e por que ele pede esse exílio, né? Então, abrindo aspas aqui para Zamiatin. O autor da presente carta, condenado ao castigo mais elevado, apela ao senhor com pedido de mudança de punição. Provavelmente o senhor conhece o meu nome. Para mim, como escritor, ser privado de escrever é como uma sentença de morte. Ainda assim, a situação que se delineou é tal que não posso continuar meu trabalho, pois nenhuma atividade criativa é possível em uma atmosfera de perseguição sistemática, que aumenta de intensidade ano após ano. Não tenho intenção de me apresentar como a imagem da inocência ferida. Sei que, entre as obras que escrevi durante os primeiros 3 ou 4 anos após a Revolução, havia algumas que poderiam oferecer um pretexto para ataques. Eu sei que tenho o hábito altamente inconveniente de dizer o que considero ser a verdade em vez de dizer o que pode ser conveniente no momento. Em particular, nunca disfarcei minha atitude em relação ao servilismo literário, à bajulação e mudança de cor camaleônicas. Eu senti e ainda sinto que é igualmente degradante tanto para o escritor quanto para a revolução. Mencionei esta questão em um dos meus artigos, de forma que muitas pessoas consideram rude e ofensivo. E isso serviu como um sinal na época para o lançamento de uma campanha contra mim em jornais e revistas. A campanha continuou sob diferentes pretextos até hoje e finalmente resultou em uma situação que eu descreveria como um tipo de fetichismo. Assim como os cristãos criaram o diabo como uma conveniente personificação de todo o mal, os críticos me transformaram no demônio da literatura soviética. Cuspir no diabo é considerado uma boa ação, e todos cospem da melhor maneira que podem. Em cada uma das minhas obras publicadas, esses críticos inevitavelmente descobriram uma intenção diabólica. Em suas buscas, eles chegaram ao cúmulo de me investir com dons proféticos. Assim sendo, em uma de minhas histórias, chamada God, publicada na revista Letops, em 1916, um crítico foi capaz de encontrar uma caricatura da revolução associada à transição para a nova política econômica. Na história The Helen of the Novice Erasmus, escrito em 1920, outro crítico discerniu uma parábola sobre os líderes que ficaram mais sábios após a nova política econômica. Não importa qual seja o conteúdo de uma obra, o mero fato de ter a minha assinatura se tornou razão suficiente para declará-la criminosa. Essa é o início da carta do Zamiatin, é uma carta até longa. Aqui na edição da Aleph tem umas quatro, vamos ver, ela vai das 325 até 332, né? Então são umas 7, 8 páginas. Sou de humanas, calculei rapidamente. E apesar do Zamiatin começar com essa crítica bem pesada a como os críticos, né, o perseguem, como as obras dele são sempre distorcidas, né? Pobre coitado do Zamiatin. Suas obras são levemente distorcidas, né? Apesar do nosso ser uma grande caricatura da Revolução Soviética, ele mais para frente vai falar diretamente pro Stalin, mas de uma maneira diferente. Ele muda o tom de escrita, ele comenta sobre o Stalin estar fazendo um serviço que ele considera bom, porém ele não pode viver nessa perseguição sistemática, como ele coloca na. Então ele dá aquela puxadinha de saco para que ele possa sair tranquilamente. Ele pede para ir para Paris junto com a esposa, porque a esposa está doente, para ele fazer um tratamento melhor e para que ele realmente possa publicar. Ele fala na carta que ele quer realmente sair para publicar, porque ele, como ele, eu comentei antes e como ele fala no início da carta, para um escritor, é a maior das mortes, né? A não publicação de suas obras. Então, o Stalin permite essa saída, ele sai e ele vai morar em Paris, na França, e ele acaba morrendo muito cedo, ele morre aos 50 e poucos anos. Então, ele não tem uma vasta criação literária, né? O Nós dele realmente ganhou uma proporção gigante nos anos 60, né, em diante, né? Tanto pela inspiração, pelo a sua publicação na Rússia, né? Ele foi publicado nos Estados Unidos, teve um grande sucesso nos Estados Unidos, completamente contra, né, a União Soviética, né, a Guerra Fria. E então Nós ganha grande proporção fora da União Soviética, e depois, nos anos 60 em diante, ele começa a ganhar também uma grande proporção na Rússia, né? Na União Soviética, ainda no caso. E hoje ela é essa obra consagrada, essa grande distopia da literatura, inspiração para grandes outras obras, né? O Bradbury já falou também que é um dos seus livros favoritos. O Orwell paga muito pau, o Huxley nem se comenta pelas semelhanças na história, né? Mas basicamente é isso, pessoal. Eu vou dizer para vocês que é uma leitura que vale muito a pena. No início eu estava penando um pouco, não estava achando estranha essa narrativa do diário dele, porém depois, quando tu vai pegando as ideias, ele constrói muito bem essa sociedade, que é essa caricatura da União Soviética, do período do Stalin. E ele escreve um pouco antes, né? Na verdade, o Nós, ele é escrito mesmo em 1921, 22, mais ou menos. Então, ainda o Lenin ainda está vivo, né? O Lenin morre em 24. Porém, ele acaba se tornando uma grande sátira ao período do Stalin, né? E ele faz até algumas mudanças, talvez depois, para a publicação em tcheco em 1928, 27, não me lembro exatamente, devia ter anotado aqui. Então, ele dá, com certeza, uma complementada, uma edição, né, na edição original. E acaba sendo lançado em tcheco primeiro, né? Como eu comentei no início do programa. Vale muito a pena, é uma aquelas obras que tem que ser lida, obrigação da ficção científica, né? Então, o Nós tá sempre naquelas listas de combos de ficção científica do leste europeu, né? Junto com o Strugatsky, com Stanislaw Lem, né? Os irmãos Lem também, tá lá sempre o Zamiatin, com a sua grande obra, sua distopia, fazendo sátira, mais uma distopia, fazendo sátira a um regime socialista. Já comentamos sobre isso em outros programas, principalmente no programa Distopias, parte 1 e parte 2, mais no parte 2, onde entramos mais numa questão política das distopias, né? O grande salvador, o personagem principal, que é um questionador do regime, em busca de sua liberdade individual, né? Mas, como a gente já comentou nos programas de distopias, nós vamos falar mais aqui, né? Esse programa é sobre o Zamiatin, sobre o Nós. Leiam, critiquem, façam suas ponderações, não tomem como verdade tudo que vocês leem. Busquem informação, como diria o poeta, né? O poeta E.T. Bilu, busquem informação, busquem conhecimento, na verdade. E é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa volta ao nosso programa Raiz. Às vezes pode acontecer por divergências na nossa agenda. Apenas aqui a minha voz solitária para vocês, mas eu acho que foi um programa bem legal, ficou bem informativo, bastante coisa legal. Um breve apanhado da história, né? A gente vai ficando por aqui e lembrem-se: assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi.